saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for.
Jovem Pan.
Please. rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man to fight as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Jovem
Pan.
You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away.
It might be a second too late.
o James Morrison pra te fechar bem a nossa tarde com You Give Me Something. Vem aí o 3 em 1, logo depois os pingos nos is aqui na Pan. A gente se fala, valeu, tchau.
Oi, gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua nova turnê A Dança dos Signos. Dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Só no BK, você garante dois burgers que valem cada mordida. Com porções generosas, grelhadas no fogo e com ingredientes frescos, a partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? No meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Em um Jovem Pan.
Acompanhando o nosso 3 em 1, seja muito bem-vindo ao programa. Estamos acompanhando diretamente de Brasília a manifestação por parte de Geraldo Alckmin, presidente em exercício, por conta da viagem do presidente Lula à Índia, comentando sobre a derrubada das tarifas que foi imposta agora pela Suprema Corte. Vamos voltar a Brasília, ouvir então as primeiras declarações de Geraldo Alckmin em relação a essa notícia, a essa decisão, que segundo o próprio vice-presidente, ministro e presidente em exercício, diz que é muito positivo e que isso sim é uma oportunidade para a economia brasileira.
Pois saiu alguns tipos de madeira industrial e móvel, depois saiu café, depois saiu carne, depois saiu frutas, não todas, mas uma parte. Então você teve aí várias ordens executivas. Mas é possível a gente ter uma ideia aproximada de números para você.
A decisão de hoje não afeta. Não atinge aço e alumínio.
Não afetou a seção 232. A seção 232 tinha 50% aço e alumínio. Só que era para o mundo inteiro, a seção 232. Veículos e autopeças, 25%, mas era para o mundo inteiro. Então, a seção 232, nós perdíamos competitividade para quem estava dentro dos Estados Unidos. Então, o que mais afetava realmente era o 10 mais 40.
Presidente, o presidente Trump disse que essa decisão da Suprema Corte foi por influência estrangeira, fez um monte de crítica, e tem alguns especialistas dizendo que o Trump tem outros mecanismos para acionar outras tarifas. Não existe um receio do governo brasileiro de que, com a decisão da Suprema Corte, que não foi bem recebida, venham mais tarifas e haja um revés?
Olha, o governo brasileiro não entrou na justiça, então, nem como amicus curiae, não entrou na justiça. Essa foi uma ação interna que correu dentro dos Estados Unidos.
Bom, gente, comunicação da coletiva do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele estava trazendo as suas impressões e a primeira manifestação em relação também aí à derrubada das tarifas globais que foram impostas pelo governo de Donald Trump, inclusive Alckmin trazendo ali uma série de recados, vendo como positiva essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, abre uma janela de oportunidade, destacou a importância do comércio exterior para as negociações, para as importações e, é claro, a criação e a manutenção de empregos no país. E a gente volta mais uma vez a Brasília para ouvir a continuação dessa coletiva de imprensa, onde Alckmin vem detalhando as primeiras impressões do governo brasileiro em relação à derrubada das tarifas.
Tem inúmeras empresas americanas interessadas em investir em data center no Brasil. Então, aprovação do Redata. Você tem minerais estratégicos e terras raras, que é um tema relevante. Enfim, você tem um conjunto de questões. Eu me lembro que numa das conversas com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o embaixador Gria do ISTR, eles tinham falado do etanol, da dificuldade de conseguir o certificado do Renova Bio. Nós resolvemos isso. Então, você pode ter outras questões tarifárias que a gente possa avançar.
Presidente, sobre a decisão de hoje, especificamente, vocês têm uma leitura?
Já, claro, a gente traz mais destaques dessas primeiras palavras do presidente Geraldo Alckmin. Inclusive, comentar com você, porque o próprio Geraldo Alckmin trouxe um detalhe importante. A gente já comentou aqui, inclusive, com o Zé Maria Trindade, que essa decisão é extremamente positiva para o governo brasileiro e acontece às vésperas da viagem de Lula à Casa Branca no mês de março, onde ele ficará ali frente a frente com o Donald Trump. E um dos principais assuntos, ou pelo menos missões do governo brasileiro, era conseguir zerar todas as tarifas. Essa missão não vai ser preciso mais. Ao mesmo tempo, Lula, querendo ou não, vai deixar de ter ganhos políticos com essa decisão.
Claro, quer dizer, o governo americano certamente assinaria com alguma redução tarifária, né? Enfim, o Brasil teria algum ganho nesse tipo de negociação, o presidente voltaria ao Brasil e falaria, poxa vida, eu consegui, o Trump lá me recebeu e conseguimos e conquistamos mais um corte de tarifas. Esse seria um possível anúncio. Isso não vai acontecer mais. Provavelmente isso não vai mais para a mesa. Mas há uma série de outros temas de interesse. Interesse mútuo. Então agora também vai caber ao Brasil colocar na mesa outras questões e barganhar bem. De qualquer forma, eu acho que até aqui o governo brasileiro foi exemplo. A decisão de hoje, eu acho que ela ratifica esse acerto. E cedeu lá atrás e pagou essa conta que vai ter que explicar para o seu eleitorado, para o seu público interno, porque acabou, de alguma forma, cedendo tão rápido e tão facilmente à pressão do presidente Trump. Mas há um grupo de país, um grupo, né, importante, que acabou pagando para ver. E o Brasil está entre eles, o que fez muito bem. O Brasil agiu de forma soberana. O Brasil vassalo nessa negociação. Isso é muito importante e provavelmente o presidente Trump também já está um pouco vacinado em relação.
Então, isso. Você vai acompanhar as repercussões, todos os desdobramentos dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Por isso que é importante esse otimismo cauteloso que há uma que manifestação?
Não, com certeza, né? O Brasil negociou bem Tanto o Geraldo Alckmin foi uma figura importante nessa negociação, como também vários grupos empresariais aqui no Brasil e os próprios grupos dentro dos Estados Unidos, né? Porque quando a gente pensa em Estados Unidos, não é de uma maneira unânime, né? Tá todo mundo lá a favor das tarifas protecionistas do Trump. Muito pelo contrário, você tem vários empresários norte-americanos contrários, isso porque eram empresários importadores aqui do agronegócio e principalmente também a população, porque começou a perceber o encarecimento de alguns itens básicos. Mas essa postura, num primeiro momento, do vice-presidente da República é bastante prudente, é bastante cautelosa, até porque a gente nem sabe direito como é que o Trump vai reagir. Ele já fala, né, de um aumento de tarifas de 10%, a revelia da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou se vai ter algum outro tipo de retaliação. Mas a prudência é a ordem do momento, até porque o Brasil foi beneficiado e conseguiu contornar bem esta situação, mesmo com as tarifas protecionistas. Na prática, conseguiu uma série de isenções e, é claro, que colocou na mesa de negociação algo que interessa muito os Estados Unidos, que eram as terras raras.
Desculpa, tem até um outro componente nisso que a gente não pode, enfim, ignorar. Que o Brasil, mesmo com as tarifas, o Brasil aumentou o comércio exterior. E agora, sem as tarifas, ábida. Então, eu acho que o Brasil fica muito bem posicionado em relação a isso.
Perfeito, meus amigos. Já a gente volta a discutir outros assuntos, porque olha só, vamos voltar a Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, derrubou as restrições impostas por Dias Toffoli, então relator do caso do Banco Master, e ainda determinou a retomada de perícias e depoimentos neste inquérito. A Janaína Camelo está de volta conosco aqui no nosso 3 em 1 e vai trazer mais detalhes dessa decisão e, é claro, os impactos que ela tem na investigação envolvendo o Banco Master. Janaína, mais uma vez, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Cássio. Pois é, o ministro André Mendonça, ele atendeu a pedidos da Polícia Federal, né, sobre esse trabalho de investigação contra decisões do ministro Dias Toffoli, inclusive decisões, determinações do ministro que consideradas muito atípicas, né, num processo que na época foram criticadas publicamente pela Polícia Federal. Então, só relembrando, o ministro Dias Toffoli, quando estava na relatoria do caso do Banco Master, ele tinha, por exemplo, restringido a apenas 4 peritos federal, ao material que foi colhido na investigação, que inclui celulares dos investigados. Tinha determinado também que a Polícia Federal não poderia ficar com a guarda desse material, como é de praxe. Inicialmente até determinou que esse material deveria ficar na custódia do STF, no prédio do STF. Ele acabou sendo questionado pelo Ministério Público, mudou de ideia e enviou esse material para a PGR, mas mesmo assim ainda não estava sob custódia da Polícia Federal. Também chegou a determinar que depoimentos dentro dessa investigação acontecessem em audiências no Supremo Tribunal Federal e não nas dependências da Polícia Federal. Então, o ministro André Mendonça atendeu a Polícia Federal, como, por exemplo, a polícia chegou a dizer ao ministro Mendonça, casos que são cerca de 100 dispositivos eletrônicos que precisam ser periciados e que não tem tempo hábil para que isso seja feito com apenas 4 peritos criminais, que o que foi extraído de dados até agora, só aquilo que foi entendido como urgente. Então, pediu que esse trabalho de perícia possa ser compartilhado com outros peritos habilitados. E aí o ministro, então, atendeu aos pedidos, disse que o material colhido na investigação pode sim ficar sob custódia da Polícia Federal, que eventuais novos depoimentos podem acontecer nas dependências da Polícia Federal e autorizou o fluxo ordinário de trabalho da Polícia Federal, de trabalho de perícia. Mas aí tem um destaque na decisão dele, Cassius, o ministro diz exatamente assim, que somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos nessa investigação é que devem ter conhecimento das informações acessadas. E o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive em relação aos superiores hierárquicos e outras autoridades públicas. O ministro, inclusive, colocou esse trecho em negrito ali na decisão dele. Apenas os investigados ter acesso a esse material. Superiores e hierárquicos também não podem ter acesso a essas informações sigilosas. Hoje, em outra decisão, o ministro Dias Toffoli também derrubando outra decisão. O ministro André Mendonça derrubando outra decisão do ministro Dias Toffoli permitiu que a CPMI do INSS retome ali o acesso a dados de material também sigiloso que tinha sido inicialmente quebrado com sigilo ali no âmbito da CPMI do INSS sobre os envolvidos na operação da fraude do INSS, mas que envolve também envolvidos na operação do Banco Master. O ministro André Mendonça atendeu aos pedidos da CPMI e devolveu esse acesso ao material ali para a comissão. Cassius.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes dessa decisão do ministro André Mendonça. O que ele quer dizer, gente, com fluxo ordinário? Ou seja, é trazer uma normalidade à investigação. Várias ações feitas pelo então relator, o ministro Dias Toffoli, gerou um certo estranhamento, como até mesmo, né, deixar tudo concentrado no gabinete do STF, ele escolher os peritos, ele dá pelo menos autorização para qualquer tipo de movimentação por parte da PF. Então, o próprio André Mendonça tenta trazer esse fluxo, essa normalidade, até mesmo para afastar qualquer tipo de suspeita em relação à sua relatoria no caso do Banco Master. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir sobre essa decisão do ministro André Mendonça de derrubar todas as restrições que foram impostas por Dias Toffoli e trazendo esse fluxo novo, com mais perícia, mais depoimentos e fazer a investigação andar.
E de quebra, tirando ali a cúpula da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, do comando dessa investigação. Aliás, o comando dessa investigação está sendo disputado em vários setores. É no Supremo, é no Congresso Nacional, grupos... Não, eu que vou fazer a investigação. E quer dizer, na verdade, eu que vou comandar isso aí. E também na própria Polícia Federal, né? Entre a cúpula e o Ministério da Justiça e o pessoal lá da base, os delegados que fazem. E entende o tamanho do ego dos ministros e aquela sensibilidade, aquele prurido que existe entre eles, vai saber que essa decisão de André Mendonça vai cutucar muito o Toffoli, né? São decisões assim, desfez algumas determinações de Toffoli, voltou o projeto ao curso normal, veja bem, é dizer, olha, o meu colega, gente, isso lá no Supremo é como xingar a mãe. Meu colega não estava no fluxo normal e não estava. Todo mundo sabia que não estava. Isso provocou uma crise no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa no chão e o ministro André Mendonça, portanto, aí é agora o ministro da República, né? Os dois grandes processos, as duas grandes investigações na sua caneta, que é o Banco Master e esse caso do INSS, que também é horroroso.
Ô, Fábio Piperno, eu quero te ouvir também, porque, de certa forma, essa decisão que foi determinada pelo ministro André Mendonça, de certa forma, empodera a Polícia Federal, dá carta branca para seguir com as investigações, mas, ao mesmo tempo, coloca uma trava para que as investigações não fiquem só no chapéu de Andrei Rodrigues, diretor da PF, com quem alguns ministros do STF não estavam falando a mesma língua.
Bom, de acordo com aquelas conversas vazadas na sexta-feira, na semana passada, me parece que não, mas quase todos os ministros do STF têm sérias desconfianças em relação à Polícia Federal. Eu vou na direção contrária. Sugiro sempre que duvidem de toda autoridade que queira limitar o trabalho da Polícia Federal, porque a Polícia Federal, de fato, investiga. O resto a gente nunca tem certeza. De qualquer forma, é o que o Zé falou. Com suscetibilidade, né? Principalmente agora no caso do ministro Toffoli. É como se ele dissesse, olha, apaga tudo que o meu antecessor fez, porque agora nós vamos fazer o certo. E vejam só como é que são as coisas, né? Por conta de sorteios dessa questão do Toffoli e tal, né? André Mendonça, em 2026, se torna o relator da história do INSS, agora do Banco Master, e daqui a pouco vai ser o vice-presidente do TSE, que por sua vez vai julgar já um caminhão de ações até de impugnação.
Ô, Gani, eu quero te ouvir também em relação a essa determinação do ministro, porque Também, de certa forma, ele dá um empoderamento aos investigadores envolvidos exclusivamente no caso do Banco Master não repassar mais detalhes ou informações para seus superiores. Ou seja, um recado claro para o próprio diretor da PF.
É, exatamente, né? Ele toma algumas medidas aí que a gente pode entender como dúbias. Primeiro, uma medida absolutamente correta de voltar esse rito normal em que as provas fiquem sob análise da Polícia Federal e não como foi colocado anteriormente pelo ministro Dias Toffoli, que era para as provas ficarem a cargo do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro e depois pegou tão mal essa decisão que ele colocou lá na PGR. Então, André Mendonça acerta com esta decisão. Em relação à segunda decisão, né, de dar mais poderes para a Polícia Federal, mas em certo sentido a um grupo da Polícia Federal e que este grupo não se comunique com o presidente da corporação, né, com, melhor dizendo, o diretor da corporação, o André Rodrigues, a gente pode entender de duas maneiras. A primeira maneira é que ele está dando mais autonomia a este grupo, portanto, está fortalecendo o trabalho da Polícia Federal. Se, de fato, ele conseguir esta autonomia, mesmo que esse grupo não converse com o diretor-geral da Polícia Federal, mas ele garanta, né, o trabalho deste grupo, aí, ponto positivo. Agora, se esta falta de comunicação com o diretor-geral da Polícia Federal significar um enfraquecimento do trabalho da Polícia Federal, aí é um ponto negativo. A gente não tem ainda informações mais completas para saber para onde está indo essa investigação. Mas, num primeiro momento, eu acredito que a decisão do ministro Andressa foi favorável.
E olha, gente, ainda sobre esse assunto, o ministro André Mendonça também determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele entregue à CPMI do INSS e também à Polícia Federal mais provas, detalhes, né, envolvendo, né, a quebra de sigilo do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que são decorrentes, né, dessa quebra de sigilo do banqueiro. Essa decisão atende a um pedido do presidente da comissão, o senador Carlos Viana, que solicitou na semana passada a devolução dos documentos referentes a quebras de sigilo de Vorcaro. O parlamentar argumentou que o acesso aos arquivos é importante para consolidar as provas colhidas e também para avançar com a elaboração do relatório final. O antigo relator havia determinado que os dados ficassem com... Porque a gente teve dois movimentos importantes nesses últimos dias, que é de Dias Toffoli deixando a relatoria, ele que tomou algumas ações que geraram estranhamento dentro da Suprema Corte e também em outros poderes, e agora também o André Mendonça determinando que Davi Alcolumbre libere os dados, mais informações para a CPMI, justamente onde ele estava tentando segurar muitas informações. Como é que você vê agora esse desmembramento, ou pelo menos a água começando a correr embaixo da ponte desse caso?
Olha, cabe na cabeça de quem que você pega tanta informação assim e entrega ao presidente do Congresso Nacional e não ao órgão investigador, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. E, de novo, todos querem o comando dessa investigação. E aí me disseram o seguinte, que a tendência era parar, jogar parado, né? Fazer de conta que estava criando CPI, são três requerimentos apresentados, nenhuma CPI ainda formalizada, e esses dados, esses documentos em poder de políticos. Gente, o presidente do Senado e o presidente da Câmara são políticos. E a gente conhece como é político. Político tem adversários e político tem aliados. Qual é a lógica? Proteger os seus aliados e atacar os adversários. Então, assim, colocar esse Senado nas mãos de um político é covardia, porque é claro que ele vai esconder o que é aliados e vai jogar na onda, vai jogar no ventilador quem é adversário. Isso é muito claro e é inerente à política. Então, foi outra decisão errada. E agora corre nos eixos normais, vai para a CPI, não é uma abertura, a gente usa o nome de transferência de sigilo, né? Continua sigiloso, mas vai para a CPI avaliar. Agora, quem abrir esse sigilo, já existe jurisprudência, como é o caso do Protógenes Queiroz, um ex-deputado, do caso Satyagraha, Ele foi condenado por vazar documentos públicos. Foi condenado, teve que fugir do Brasil, né? Ele era do PCdoB. E aí o que, que aconteceu? Ele era delegado de polícia da Operação Satyagraha. Aí ele vazou os documentos na prisão lá do Celso Pita. A polícia já estava na porta do apartamento. O ex-prefeito de São Paulo, que já morreu, né? Foi preso de pijama, aquelas imagens vexatórias e tal. E aí ele foi condenado. Então isso é uma coisa séria. De novo, quando se ocupa um cargo público, ele não é dono daquilo. Ele está ocupando um cargo público e tem que obedecer às regras. E entre as regras está guardar sigilo. Mas eu duvido que um sigilo passe das mãos de tanta gente no Congresso Nacional e que continue sigilo.
Ô, Fábio Perno, essa decisão do ministro André Mendonça, de certa forma, acaba descentralizando o poder, as informações, dados, documentos que são importantes para essa investigação. Como é que você vê também essa decisão e também a importância de agora de estar indo no seu fluxo, uma normalidade, ou pelo menos, né, cada um no seu quadrado? A CPI que investiga vai estar com as informações, o ministro que demanda está pedindo mais perícia e mais depoimentos, e a polícia tem que fazer o trabalho de campo também, agora ganha essa carta branca para conseguir ir atrás de mais informações.
Bom, vou começar sobre o que o Zé falou sobre sigilo. Ô Zé, diz sabedoria popular que a melhor forma para se guardar um segredo é não contar nada para ninguém. Né? Quer dizer, quando o segredo ele deixa de ser de uma única pessoa, ele não é mais segredo. Até porque você não sabe o que a outra vai fazer com a informação que você acabou revelando para ela. Imagine se um presidente de uma das casas legislativas do Brasil é alguém que consiga omitisse, guardar esse tipo de informação, a despeito, inclusive, da tentação de alguns aliados em quererem saber alguma coisa. Mas, puxa, você é meu aliado, você não vai me contar? Ele vai guardar só para ele? Puxa vida, né? Realmente. Então, veja, eu também já tenho cabelos brancos o suficiente para não acreditar muito que na história de que não, agora vai ser tudo como tem que ser, né? Eu quero aguardar um pouco mais. O caso do Banco Master mostra que a corrupção se alastrou por todas as esferas de poder do Brasil. Eu não estou falando apenas de políticos, também de quadros supostamente técnicos e da justiça. Então está todo mundo sob suspeita. O que está acontecendo no Brasil é algo muito sério. Mas sério, do poder político chegando até algumas igrejas. Então, vejam só, a gente tem que ter muita cautela e, por enquanto, não tem absolutamente nada a comemorar, a não ser a saída do ministro Toffoli dentro desse caso. O ministro Toffoli, em algum momento da vida, vai ter que dar satisfação sobre o porquê da sua conduta nesse caso.
Só complementando o que o Piperno falou, Cássio, é o seguinte, talvez o que é mais grave nesse caso em relação aos outros casos de corrupção é que a gente viu um envolvimento do poder executivo, né, do governo, dos parlamentares, estou falando do Mensalão e do Petrolão, né, e também a gente observava o envolvimento dos empreiteiros aí no caso do Petrolão. Nesse caso, está envolvendo o Poder Judiciário, o mercado financeiro, congressistas, talvez figuras do governo federal. Então veja, né? Está todo mundo sob suspeita. Então é algo absolutamente grave. E eu acredito que a sociedade tem o direito de saber o que está acontecendo. Não é que sigilo é esse, sigilo para tudo quanto é lado? A gente quer transparência. E se não fosse o papel da imprensa nesse caso, a situação poderia ainda estar muito pior. E assim, e tem jornalista que está sendo perseguido por fazer um trabalho primoroso nesse caso.
Verdade, Gani. E sabe o que mais chama atenção? Que a gente está discutindo o óbvio, que já devia ter sido feito há muito tempo. ter um fluxo normal, né? Não tem nenhum tipo de obstrução, nenhum tipo de ação que gerasse uma estranheza ou um constrangimento. Então, a gente está discutindo o normal e a tendência, justamente, de André Mendonça é isso, trazer um pouco mais dessa clareza, dessa normalidade a um processo e, é claro, para que não gere nenhum outro tipo de reação negativa. E olha, gente, ao menos 15 associações jurídicas de todo o país entraram com petições contra a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, em relação à determinação para suspender o chamado pagamento dos penduricalhos. Vamos conversar com o Matheus Dias, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Oi, Matheus, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1, se juntando conosco sem gravata nesta sexta-feira de liberdade que nós tiramos. Uma boa tarde para você, meu amigo. Traz mais detalhes sobre essas associações que entraram com petições contra a decisão de Flávio Dino.
Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde aos nossos colegas aí do estúdio, a quem acompanha o 3 em 1 na nossa sexta-feira sem gravata. Agora, o assunto, como disse, é questão a esses pagamentos que tem gerado bastante polêmica em relação principalmente a quem é contra os supersalários, mas no caso agora o outro lado, a quem poderia receber esses supersalários, pelo menos 15 entidades jurídicas protocolaram então petições contra essa decisão de Flávio Dino, protocolaram essas petições ontem, para tentar suspender a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Entre todas essas petições e todas as entidades, a mais robusta entre elas é uma petição que foi liderada por entidades de peso no setor, como a AMB, a JUF, a ANPR Onamp e mais 7 entidades. São 22 páginas, basicamente, desses processos que têm citações muito técnicas, mas uma delas que me chamou a atenção é essa. A decisão liminar extrapolou significativamente os limites subjetivos e objetivos do pedido inicial. Basicamente, tirando todos os termos técnicos desses protocolos que foram feitos pelas entidades, eles querem dizer que o Supremo Tribunal Federal não poderia ter tomado uma decisão dessa magnitude sem antes consultar, então, as entidades jurídicas ou magistrado nos âmbitos estaduais e também municipais. E que todos esses pagamentos, segundo esses protocolos afirmam, os pagamentos que são devidamente direcionados a membros do Ministério Público Federal estão amparados em leis e resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Todo esse documento vincula ali a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de Jurídica do país, no caso, ministrado pelo Flávio Dino. Só que a gente sabe, essas verbas indenizatórias chamadas de penduricalhos visam dar mais pagamentos até do que o teto salarial dos membros do magistrado como um todo, não só no jurídico, mas também em outros setores, setores como o legislativo, no caso de deputados e senadores, e até do executivo, que podem extrapolar ali o teto salarial hoje estipulado em cerca de R$46 mil, podem fazer com que membros dos três poderes recebam até R$80 mil mensais. Por isso, Flávio Dino fez então tomou essa decisão de vetar essas verbas indenizatórias pagas de maneira irregular e agora então pelo menos 15 entidades jurídicas criticaram essa decisão do ministro. Além dessas petições que foram protocoladas ontem, o magistrado como um todo tem classificado essa decisão como injusta e desproporcional, feito duras críticas a Flávio Dino e incitando até a possibilidade da chamada Operação Tartaruga, que é um ritmo de trabalho reduzido em alguns setores do magistrado pelo país. Fala-se até em greve, viu, Cassius?
Jovem Pan News.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A
Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants. É de toda e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
Mas que até o momento não houve nenhum tipo de informação divulgada. Cássios.
Perfeito, Anelli. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes diretamente de Brasília. Bom, gente, agora uma informação de momento. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a progressão de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a papudinha e retornar para a prisão domiciliar. Essa decisão que acaba de ser, então, publicada, a gente está trazendo aqui para todo mundo de casa e, é claro, vai analisar com os nossos comentaristas. O Fábio Piperno, isso gera, inclusive, uma decisão pouco esperada, até mesmo indo, né, ao encontro das últimas determinações, das últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes e agora a PGR, mais uma vez, se manifestando contra a transferência de Jair Bolsonaro da papudinha para novamente a sua casa que fica no Jardim Botânico lá na capital federal.
Bom, foi mais ou menos o pedido 534 e outra vez a exemplo dos 533 anteriores negados. E eu acho que vai continuar sendo assim até que surja algum fato muito novo. Eu não esperava honestamente uma outra decisão.
Ô Alangani, a própria PGR disse que o quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro é controlado, ele tem, né, uma série de visitas médicas, de acompanhamento e que o tratamento pode ser feito dentro da unidade prisional e que não mudaria da papudinha para dentro da prisão domiciliar. Como é que você vê também esse entendimento da PGR em relação ao caso do ex-presidente e também, é claro, o assunto do estado de saúde dele?
Então, mas é o parecer de uma ala ali, né, de médicos, que é a ala ali da PGR, Supremo. Então, seria interessante ter mais pareceres de outros médicos, né? A gente sabe que na medicina você tem condutas diferentes dependendo da doença, então para alguns precisa de cirurgia, para outros não. Então eu vejo que tinha que ter mais avaliações médicas, porque me parece que pelo menos de acordo com os advogados de Jair Bolsonaro, embasado também em relatórios médicos, ele precisaria de uma prisão domiciliar. Eu acredito, eu tenho uma visão aqui diferente do Piperno, que em algum momento o pedido da prisão domiciliar vai ser aceito.
Ô Zé Maria Trindade, eu quero também repercutir com você, porque a gente vem ao longo aqui do nosso 3 em 1 trazendo mais informações. A gente trouxe detalhadamente aquele laudo médico por parte, né, de peritos da Polícia Federal, que trouxe ali diversas comorbidades por parte do presidente, o tratamento que ele vinha enfrentando, mas não havia necessidade de troca. É claro que esse laudo o próprio ministro Alexandre de Moraes acabou se embasando nele para tomar sua decisão, pediu, inclusive, a manifestação por parte da PGR, mas pelo que a gente está vendo e sabendo que é praxe lá em Brasília, que geralmente o STF segue, pelo menos, né, o entendimento da PGR, o ministro Alexandre de Moraes deve sim, pelo menos, se manifestar contra também a domiciliar.
É. Olha, uma decisão judicial, uma sentença, não pode ser uma vingança. Isso não deve acontecer. Além, evidentemente, das prescrições médicas e da obviedade da saúde fragilizada do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não esconde, né? Ele mostra tudo, tira fotografia. E quebrou um paradigma, porque todas as indicações e tal, de imagem, de governante, era de um governante forte, super-herói, nada de doença, não adoecia, escondia tudo da imprensa. E Bolsonaro mostrou a realidade, era um ser humano na presidência da República e depois um ser humano ex-presidente da República e continua líder, né? Lidera uma fatia importante da população brasileira. Então é evidente que a saúde está fragilizada e ele não representa absolutamente nenhum risco para a sociedade, né? Muito pelo contrário, ele em casa fica até melhor e é um ex-presidente da República. A Constituição trata o ex-presidente da República de uma forma diferente. É motorista, é carro, gasolina, assessores, ou seja, se a Constituição dá a um ex-presidente da República essas condições, significa que a Constituição dá uma situação especial para o ex-presidente da República. Eu acho que este é um argumento forte para fazer essa transferência, essa progressão de pena da papudinha para a residência. Não muda muito, muda os cuidados, né? Mas ele continua preso, porque prisão domiciliar também é prisão.
Com certeza, Zé. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes, é claro, ao longo aqui do 3 em 1, trazendo mais informações sobre essa manifestação, esse entendimento da Procuradoria-Geral da República se manifestando contra a progressão de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a papudinha e para retornar para a prisão domiciliar. Bom, gente, agora eu quero retomar aquele assunto que o próprio André Anelli estava trazendo sobre o depoimento do presidente da Unifisco, né, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, prestou um depoimento hoje à tarde para a Polícia Federal, depois das declarações e críticas que ele fez sobre o vazamento dos dados dos ministros do STF. O Pipero, eu quero falar com você também, porque ele trouxe várias críticas, que pelo menos aí foram críticas, algumas consideradas bem pesadas. Falou que não há indício de vazamento por parte do auditor da Receita, que admitiu que dados ligados a ministros ter sido consultados, mas negou que essas informações foram expostas e disse que os próprios auditores têm aí mais medo de fazer buscas por dados de ministro do STF do que integrantes do PCC.
Vamos lá, outro dia, né, a gente leu nos jornais que o ministro Toffoli andava muito desconfiado que algumas investigações, alguns vazamentos que ocorreram em torno de decisões dele, vazamentos esses que teriam sido feitos pela Polícia Federal, só teria ocorrido porque, na avaliação do ministro, isso é o que estava lá escrito, né, o ministro estava muito desconfiado que essas investigações ocorreram a pedido do presidente Lula. Então, o ministro Toffoli, segundo essas apurações, né, ele desconfiava da ação do presidente Lula em relação a, enfim, as investigações feitas pela Polícia Federal. A Polícia Federal, por sua vez, como a gente viu na semana passada, no final de semana passada, ela é bastante criticada, mas com muito rigor, pela maioria dos ministros da Suprema Corte. Os ministros do STF, por sua vez, alguns deles ao menos, têm aí a sua atuação e até mesmo a sua idoneidade colocados em xeque pelo pessoal da Unafisco. Então, esse é o Brasil. Todo mundo desconfia de todo mundo. Ou seja, tem gente no STF que acha que a pressão do presidente da República contra eles, tem gente do STF que pressiona a Polícia Federal, tem gente da Polícia Federal que também não gosta de gente do Judiciário, Tem gente do próprio judiciário, ministros do STF, como a gente viu há pouco na questão do ministro Flávio Dino e os penduricalhos. Então, esse é um pouco do retrato do Brasil hoje, que o TCU, né, agindo contra, por exemplo, o Banco Central. Então, está muito difícil hoje no Brasil encontrar alguém que confie em alguém.
O Alan Ganem, inclusive eu quero entrar numa seara um pouco mais delicada, porque o próprio presidente da Unifisco, ele chegou a dizer também que o STF usava a Receita para mudar o foco das investigações envolvendo o Banco Master e o Daniel Vorkaro. Como é que você vê também essas declarações que, de certa forma, repercutiram tão mal que o ministro Alexandre de Moraes mandou ele prestar um depoimento?
Olha só, grave, né, o que trouxe o presidente da Associação Unafisco. E aí, veja, ele está no direito dele, o presidente da Unafisco, de exercer o seu dever legal de defender os auditores, de expressar a sua opinião. Agora, me parece que a utilização da Polícia Federal para o intimá-lo acabou sendo uma reação desproporcional, né? Uma espécie de um fica quieto aí e não fala mais nada. Então, onde que a gente vai parar? Né? Eu faço essa pergunta, onde é que a gente vai parar com isso? Porque, veja, a gente vive uma espécie, né? Lembrando aqui o livro do Machado de Assis, o Alienistas, que você tinha lá um psiquiatra que botava todo mundo no hospício, mas só muda aí o personagem, que daqui a pouco é um delegado que está intimando todo mundo por fazer críticas, né? Então, veja, é algo desproporcional. Agora, isso que o auditor falou também tem que ser investigado pela Polícia Federal. Da mesma maneira que ele foi intimado, a Polícia Federal tem que intimar, tem que investigar também essa fala do auditor, mostrando aí qual é esse desvio em uma corte com a instrumentalização da Receita Federal.
Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação a este depoimento, porque também levanta muitas dúvidas em relação qual a finalidade realmente dessa investigação e aonde quer chegar aí essa própria investigação nos acessos aos dados e aos supostos vazamentos de informações.
A Unafisco é um sindicato, uma representação de categoria. E os representantes de categoria sempre foram tratados aqui de uma maneira diferenciada, de uma certa imunidade por representar uma entidade. Sempre foi assim. É estranho, né, que uma declaração possa gerar algo que possa...